Talento em Foco. Estamos chegando em mais uma edição do programa Talento em Foco. Para você que acompanha a Rádio Ninter, os podcasts também aqui da Rádio Ninter, esse programa que é idealizado pela mentora de capital humano, Érica Lottes. Nele você encontra dicas de como conquistar, manter e se desenvolver no mercado de trabalho. Primeiramente, boa tarde a todos.
Boa tarde.
Muito boa tarde, muito boa tarde, Érica. Érica que já virou nossa companheira aqui da rádio toda segunda-feira, está aqui com a gente. Boa tarde, ouvintes da Rádio Ninter. E hoje a gente continua aqui a nossa série, né, digamos assim, sobre programas onde a gente busca falar sobre a comunicação, né, dentro do mercado de trabalho. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre, digamos assim, a pessoa conseguiu emprego, mas é meio difícil de se relacionar nessa área, né? Não é mesmo? E é um assunto muito interessante do que a gente vai falar. Tenho certeza que você vai ficar curioso com as palavras que a gente vai usar aqui, mas a Érica vai explicar tudo pra
tudinho.
Gente.
Boa tarde a todos, que alegria novamente aqui, né? E hoje o nosso tema é: você é fluente em girafês.
Olha, sei. Nós não vamos falar da girafa especificamente,
não,
tá? Não vamos falar, tá? Então...
Nós vamos... pois é, o girafês. E você é fluente em girafês? Que será que é isso, né? Quem anda acompanhando aí os filmes já ouviu falar em camelês, não é? E em tubarãozês, mas girafês é a primeira vez.
Baleês também.
Baleês. E esse tema, eu tenho certeza que o girafês, ele faz muita diferença no sentido de criar harmonia na comunicação. Então, pode perceber, né? A pessoa, ela procura por um trabalho, ela se esforça, ela dá o melhor dela e ela entra. Ou então, uma posição, não precisa necessariamente ser o emprego. Uhum. E aí, o dia a dia, ele é assinalado por pressões, nós temos que dar resultados todo tempo, é cobrança em cima de cobrança. E aí, o que que acontece? O trabalho multiplica e o que nós talvez não nos damos conta é que, em virtude dessas pressões, nós vamos perdendo a elegância na comunicação. E aí, nós vamos assumindo uma forma de comunicação mais agressiva, queremos encurtar o tempo, então já vamos direto, sem trabalhar de uma maneira, sem ter o cuidado do que aquele modelo de comunicação que eu utilizo, ele pode causar no outro. Porque muitas vezes a pessoa diz assim, ninguém quer colaborar comigo, essas pessoas não me escutam. Só que ela não para para fazer a pergunta essencial. Como é que você dirige a comunicação a essa pessoa? Será que o que você está recebendo não é um feedback da sua forma agressiva de se comunicar? E é por isso que aí entra em cena o girafês, para dar uma metodologia fantástica para alinhar essa comunicação, sabe? E tornar essa comunicação elegante, compassiva, de coração para coração, promovendo um ambiente harmonioso, respeitoso, porque para nós nos fazermos ouvir, para que as pessoas nos ouçam, nós não precisamos ser agressivos.
É, exatamente, tudo isso entra dentro do, que nem como a gente disse lá no Facebook, que a gente já falou hoje disso, da comunicação não violenta, né?
Isso.
Então, entrando dentro disso, Érica, fala pra gente o que que é esse girafês, o que que é a linguagem da girafa?
Ah, isso é muito bonitinho. Então, vamos começar com a questão, né? A linguagem da girafa é uma metáfora utilizada por Marshall Rosenberg, que é um PhD em psicologia, para tratar exatamente da comunicação não violenta. Por que não violenta, né? Por que a palavra violenta numa metodologia de comunicação que ela é compassiva? A não violência no sentido postulado por Gandhi mesmo. Uhum. Quando o coração da pessoa, ele tá livre de toda violência, de toda agressividade, de toda o desejo de destruição. Então, ele é uma comunicação compassiva, ele é uma comunicação amorosa. E por que a linguagem da girafa? Então, Marshall Rosenberg, para ele ilustrar a comunicação não violenta, ele ia sempre dar palestras com dois fantoches. Uhum. De um lado, a girafa, e do outro, o chacal. Então, ele colocou a girafa como símbolo da comunicação não violenta, porque ela representa os pilares desse modelo de comunicação. A girafa, né, quem conhece o Evandro sabe que ele é grandão, o que complica aqui a Bárbara e eu tirarmos fotografia com ele. Então, a girafa, ela tem um pescoção bem grande. Uhum. Então, o que acontece? É o bicho que enxerga as coisas de cima. Uhum. Então, ao enxergar de cima, ela enxerga o todo isento de julgamentos. Ah, isso é bom, isso é ruim. Ela enxerga o fato.
E também digamos que é um animal manso também, assim.
Muito
uma girafa,
tranquilo,
né? Então, é um animal mais tranquilo.
Então, e tem tudo a ver, porque a girafa é o bicho que tem o coração maior. Então, exatamente, a afetividade.
Ai,
o coração é lindo, não é lindo, é lindo. A afetividade, então, ela enxerga por cima, é um olhar isento de julgamento, o coração é grande, então é a afetividade, é o acolher. E a empatia, não importa se você é diretor de uma empresa, se o que você... Quem você é? A necessidade de ser entendida, de ser acolhida, é uma necessidade humana.
Uhum.
E aí é que entra a orelhinha da girafa. A orelhinha significa a habilidade de ouvir ativamente, da escuta ativa e da escuta empática. O que, que é a escuta ativa? É você estar presente na conversa, entendendo aquilo que a pessoa está querendo trazer para você, sem ficar ouvindo para dar resposta ou para gerar um julgamento. Não, é você entender, ouvir o que a pessoa está trazendo, porque aquilo é o modelo de mundo que ela está trazendo.
Uhum.
Não me compete julgar. E a escuta empática é você ouvir a emoção. Então, muitas vezes, nós até queremos ajudar a pessoa, mas nós não conseguimos ouvir a emoção. Vou dar um exemplo. Eu digo assim para vocês, eu tô trabalhando muito. E aí, na intenção de vocês me darem uma animada, você diz, mas você deve ficar feliz. Você tem um emprego, olha que coisa boa. Foi muito bom, mas não houve, a pessoa não ouviu a emoção.
Uhum.
Qual é a emoção? O quanto a pessoa está cansada.
Uhum.
Nossa, imagino que você esteja cansada. Por quê? Porque você se dedica bastante. Então, a pessoa... Isso é empatia. É se colocar ao lado da pessoa. Então, a orelhinha da girafa tem a ver com a questão da empatia. E os cascos da girafa representam a autenticidade. O pé no chão. A minha verdade. Eu não preciso agredir você para colocar a minha verdade. Então, a linguagem da girafa tem muito a ver, né, Evandro, com você, não só com a altura, mas com a tua elegância, né, na forma de falar com as pessoas. Então, a linguagem da girafa é a linguagem da elegância. Por isso é que a girafa, ela é o símbolo.
Uhum.
Então, ele ia com o fantochinho da girafa, que é o símbolo da comunicação não violenta, e em contrapartida, ele usava o fantochinho do chacal, que representa a linguagem agressiva, a linguagem violenta, a linguagem julgadora, a linguagem nada empática. Então, por isso é que a comunicação não violenta tem essa metáfora da girafa. Pelo pescoço, pela orelhinha, pelo coração e pelos cascos.
Perfeito.
E como que a gente pode trazer o girafês para o ambiente do trabalho, Érica?
Para a gente entender os girafês, vamos entender primeiro o chacalês, né? Que é aquela linguagem agressiva.
Uhum.
Olha só, a linguagem da girafa e a linguagem do chacal são formas que nós temos de estar na vida. Nos relacionamos conosco mesmo, a forma como nós falamos conosco mesmo. Nós podemos utilizar a linguagem da girafa, a linguagem do chacal. A linguagem como eu me relaciono com o outro, eu posso me relacionar com a girafa ou com o chacal. E o sistêmico, eu posso usar a linguagem da girafa ou do chacal, por exemplo, no ônibus. Então, vamos entender o que é a linguagem do chacal. Ela é uma linguagem agressiva. Então, vamos imaginar que uma pessoa atrasou o relatório e o gestor, ou seja lá quem for, chega e fala: pô, eu já falei 500 vezes para você que eu preciso desse relatório. Qual é o seu problema? Você tem algum problema? Tem algum problema aí? Você não consegue entender o que eu estou falando? Porque não é possível, você deve ter algum problema. Você deve ter algum problema de aprendizado, porque eu já falei 15 vezes isso para você. O que a pessoa fez? Ela foi agressiva e ela fez o julgamento. E ela falou no geral: eu já falei 500 vezes, eu já falei 15 vezes. Ela apelou. Quando existe esse tipo de linguagem, pelo tom de voz, pela expressão facial, ele é reconhecido pelo cérebro como violento, como agressivo. Uhum. Então, ele ativa o sistema límbico, que é o painel de controle das emoções, e coloca no modo luta, fuga ou bloqueio. Eu vou ou correr, eu vou fugir ou eu vou bloquear o que você está me dizendo para eu me preservar. Então, esse tipo de leitura feita pelo cérebro, ele ativa diretamente o sistema de punição do cérebro. E o que acontece? A pessoa tende a entrar na raiva, ela tende a entrar na justificativa, o que não adianta nada, ou ela tende a entrar em bloqueio mental ali e aquela coisa: ah, fala aqui com a minha mão, tá? Então, isso não é muito indicado, porque isso afasta as pessoas. A linguagem da girafa, em contraposição à linguagem do chacal, ela é uma linguagem amorosa, compassiva e autêntica, que ela deixa em paz esse painel, esse circuito neuronal que ativa a luta, a fuga ou bloqueio. Porque a forma como ela é realizada, ela ativa, na verdade, o sistema de recompensa e ela cria pontes em relação a outra pessoa. Então, por exemplo, a linguagem da girafa, ela não é julgadora. O mesmo episódio do relatório, ele seria assim: bom, Bárbara, eu vejo que já é a segunda vez que você atrasa o relatório. E isso me deixa aborrecida, porque eu preciso das informações do relatório para tomar decisões. Então, eu gostaria que você prestasse atenção e cuidasse para me enviar o relatório sempre, pelo menos, um dia antes aí do que você assinalou por deadline. Podemos combinar dessa forma? Perceba a diferença. Eu não preciso esculhambar ninguém, eu não preciso humilhar ninguém, eu não preciso criar barreiras e criar barreiras emocionais com ninguém para me relacionar, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente das relações pessoais, porque não muda, isso é uma forma de comunicar que você consegue colocar a sua verdade sem necessariamente agredir o outro. Porque o que eu observo, né? As pessoas, elas respondem e elas se comportam a partir dos recursos que elas têm. Recursos que eu digo são recursos emocionais. Então, conhecimento é um recurso, calma é um recurso, inteligência emocional é um recurso. E isso é muito importante que a gente desenvolva ao longo da vida, não apenas para permanecer num emprego, mas para construir de forma sólida a nossa carreira. Então, a habilidade de se comunicar de maneira compassiva com as pessoas que convivem conosco, ela é altamente construtiva.
Dentro disso da comunicação não violenta, existem etapas coisas que vão acontecendo, assim, que podem ir aumentando?
Ah, é super bacana a sua pergunta, porque aí você entra, você me permite com a sua pergunta entrar no aspecto didático mesmo da comunicação não violenta.
Uhum.
Tem sim. Então, olha só, como é que é a comunicação não violenta? Ela é marcada por 4 etapas. A primeira etapa é a etapa da observação. Aceitação da realidade. A coisa aconteceu. Então, não é para eu julgar se aquilo é bom, se aquilo é ruim. O relatório está atrasado. Ah, não podia atrasar o relatório. Oh, onde já se viu? Que coisa? Que como você é irresponsável? Né? Que é... Então, tem um julgamento aí. A pessoa já julgou, já condenou. Então, olhar com a isenção, dissociado... Houve o fato, o relatório atrasou. A segunda etapa é olhar para dentro. O que esse evento me faz sentir? Qual é o meu sentimento em relação a isso?
Uhum.
Porque o meu sentimento, o meu comportamento, ele está alicerçado numa necessidade. Então, de repente, por que eu fiquei tão bravo porque o relatório atrasou? Porque eu preciso dessas informações para tomar a decisão. Isso, então, é... O relatório atrasou, isso me deixa aborrecido. Por quê? Porque eu tenho uma necessidade. Qual é a necessidade? É ter a informação completa para tomar a decisão. E a quarta etapa é fazer o pedido. Então, passo a passo seria exatamente isso. Observar o fato, isento de julgamento... Observar o sentimento, o que, que você tem, o que, que esse fato gera para você? Gera raiva, gera tristeza, gera desamparo, gera solidão, o que, que isso gera para você? Note como a Gera fez, leva para o autoconhecimento.
Uhum.
Qual é a necessidade que está ali por trás? Então, o que, que você gostaria de ver acontecer da próxima vez? E aí, compassivamente... fazer o pedido. Então, por exemplo, imagina uma coisa que é muito comum numa reunião. As pessoas querem falar, falar e ninguém quer se ouvir. Então, uma situação como essa é, pessoal, um minuto de atenção. Eu vejo que todos nós estamos muito ansiosos para falar. Todo mundo está querendo falar, estamos todos falando ao mesmo tempo. É fato, né? Aí, o sentimento... Isso me gera um sentimento, isso me deixa aborrecido ou triste, porque eu gostaria de saber qual é o ponto de vista de cada um. Qual é a necessidade? Que cada um fale na sua vez. Qual é o pedido? Que tal estabelecermos agora uma regra para que a gente aguarde cada um terminar de falar e aguarde a sua vez para conversar? Pode ser isso para vocês? Você vê, você não machuca ninguém, você não fere ninguém, não agride ninguém. Então, isso é uma metodologia muito eficaz na construção da empatia, de você falar a sua verdade, porque às vezes a pessoa engole o sapo e aquilo vai fazendo mal para ela quando ela não vai falando aquilo que ela precisa, né? Então, são essas as etapas do Girafez.
E como que a gente pode trazer essa forma de comunicação para o ambiente empresarial, né? Uhum. Trazendo este no ambiente do trabalho, como é que a gente poderia... Colocando progressivamente, aos poucos, aprendendo isso...
Olha, Evandro, eu gosto particularmente, como mentora de capital humano, eu gosto muito da sua pergunta, porque eu vejo a importância de começarmos trabalhando isso com os gestores. Porque em programas de desenvolvimento com os gestores. Porque se o gestor, ele entende a importância desse modelo de linguagem e os benefícios que isso traz na cooperação, na harmonia, no engajamento e na participação das pessoas, ele vai trabalhando a cultura do exemplo. Então, esse é um tema que nós sempre sugerimos quando vamos trabalhar com desenvolvimento de gestores, de executivos, de supervisores, porque são eles que ensinam pelo exemplo.
Até porque também isso é o tipo de coisa que vai fazer o funcionário ficar na empresa ou não, né, gente? Muitas vezes, em muitas empresas que têm uma rotatividade de funcionários muito grande, que não é pela empresa em si, mas pelas pessoas lá que não tratam assim, né?
Certamente. Tem, inclusive, uma pesquisa, que eu não me lembro agora o ano exato, mas é exatamente isso. Foi revelado que as pessoas tendem a pedir o desligamento, não da empresa, mas porque tem muita dificuldade de conviver com o gestor imediato. Então, note como esse tema, ele é um tema importante a ser incorporado à cultura das organizações. É importante que a gente fale sobre esse tema. É importante que quem tem filhos pratique esse tema com os filhos, para que isso trate, é para que isso acabe se tornando um hábito, né? E aí é muito interessante que para você criar um hábito, né? Um hábito nada mais é do que quando o cérebro faz algo já no automático para poupar energia. Existe uma teoria dos 21 dias, que você praticando por 21 dias, esse hábito já se torna automático. Na verdade, as últimas pesquisas da neurociência têm trazido que 66 dias. No momento em que você consegue manter a força de vontade e a força de vontade é muito passageira, o comprometimento para trabalhar aquela ação, você internaliza esse hábito, aí ele fica já fazendo parte de você e na boa, você já vai para o piloto automático, você já nem pensa mais quais são as 4 etapas da comunicação não violenta. Já vai no automático.
E dentro disso, essas etapas estão dentro desse sistema límbico, que é o painel de controle das emoções. O que seria esse sistema límbico?
O sistema límbico é exatamente isso, né? É o painel de controle das emoções no cérebro. Então, é ele que regula toda a questão das emoções. Então, ele tem tudo a ver com o nosso comportamento. Porque, por exemplo, né? Às vezes, uma pessoa, ela fica tão nervosa que ela não consegue se controlar. Então, o sistema límbico dela foi acionado e ela dá aquela resposta agressiva, porque o que, que faz a emoção? A emoção, ela tem por objetivo preservar a integridade da pessoa. Se eu estou me sentindo atacada, é natural que o meu cérebro vai querer fazer com que eu me defenda, não é? Então, determinado modelo de comunicação, como a linguagem do chacal, ela ativa o meu sistema límbico e me coloca no modo luta ou fuga. Quando eu uso a linguagem da girafa, que é uma linguagem amorosa, que é uma linguagem compassiva, eu não aciono o sistema de alerta, de perigo. Meu sistema límbico, ele fica tranquilinho. Então, você gera muito mais probabilidade de que o outro colabore, de que o outro te ouça, do que no modo de comunicação agressiva, julgadora, que humilha, que coloca a culpa em terceiros, entendeu?
E tem alguma dica que você acha que seria interessante dar para quando a pessoa recebe a comunicação violenta, como ela pode agir?
Ai, perfeito.
Não revidar.
Perfeito. Porque muitas vezes a pessoa diz assim, mas eu fui agressivo com você porque você foi agressivo comigo. E aí que entra o locus de controle interno, né? De você decidir como você vai agir e não deixar que o outro decida por você. Você pode receber, sim, uma comunicação agressiva e devolver a tua fala exatamente nessas etapas, né? Da questão do fato, do sentimento, da necessidade do pedido. Eu vejo que os ânimos estão acerrados hoje e quando você fala dessa maneira agressiva comigo, eu me sinto incompetente ou incapaz, seja lá o que for, né? Eu tenho muita necessidade de me entender com você, de criar uma ponte que a gente possa trabalhar juntos. Então, eu gostaria de que a gente conversasse num ambiente de tranquilidade, quando você se acalmasse, pode ser?
Sempre bom falar assim.
Ou quando você achar que é um momento mais oportuno. Talvez o você se acalmasse não seria tão interessante, porque você vai dizer que o outro está nervoso, né? No momento que você considerasse mais oportuno do que agora. Então, isso é bacana. É você separar a tua resposta comportamental do que vem para você. Uhum. Não é porque uma pessoa te manda uma flecha que necessariamente você precisa mandar essa flecha agressiva de volta. Você pode fazer um desvio dessa flecha, assim, né? Então, isso é muito bacana para refletir. Isso, quando a pessoa, ela consegue receber uma comunicação agressiva e devolver numa comunicação compassiva, é um sintoma de inteligência emocional desenvolvida. É muito bonito isso.
Perfeito. Mais alguma dúvida, Evandro, do assunto de hoje?
Eu acho que seriam essas mesmo. Sim, essas dúvidas mesmo.
Pra... Agora, ou fica aqui a dica, né? Que eu recomendo fortemente que você leia o livro Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg, que lá tem, olha, tem insights fantásticos. Acredito que assim, que é um livro que todo mundo deveria ler uma vez na vida e reler diversas outras vezes, porque cada, você sabe que o livro pode ser o mesmo, né? Mas nós não somos mais o mesmo. Então, cada aprendizado que você extrai quando você lê um livro pela segunda, pela terceira, pela quarta vez, é sempre diferente, né? Então, fica aqui o nosso convite para que você leia esse livro, assista vídeos, tem um material muito bacana na internet também. Eu sugiro um artigo que eu escrevi há um tempo atrás, chamado exatamente Você é Fluente em Girafês. Lá eu também trago alguns detalhes, né? Diferentes desses que eu trouxe aqui para você no programa. Mas é isso. Ative aí o seu botãozinho da curiosidade e estude, pesquise sobre comunicação não violenta, que eu tenho certeza que vai produzir resultados incríveis na sua comunicação e no relacionamento. Tanto de você para com você mesmo, porque a primeira comunicação, ela é aquilo que a gente diz para a gente mesmo no diálogo interno, né? Quanto de você com os outros.
É, perfeito. Muito interessante, porque isso a gente não aplica só no mercado de trabalho, aplica na vida no geral.
Na vida como um todo.
Com todo mundo. Ótimo, Érica. Muito obrigada por estar aqui em mais um programa com a gente, falando um pouquinho do... Como fica bem no mercado de trabalho em geral, né? Não é mesmo? Lembrando que segunda-feira que vem, feriadinho, não estaremos aqui. Vamos emendar, né? Segunda e a terça, mas aí na próxima segunda, dia 2, a Érica retorna. E a gente vai estar aqui com mais um tema muito interessante para você.
Isso aí. E gostando do Talento em Foco, também compartilhe. Porque, e faça com que essas informações cheguem ao maior número de pessoas. Se você sentir, ou se você vê aí que o que você ouve aqui conosco pode ajudar, compartilhe. Convide as pessoas para participar aqui conosco, mande a sua pergunta, que nós estamos aí para contribuir com o seu desenvolvimento na carreira e o seu posicionamento no mercado de trabalho. Essa é a essência do programa.
É isso mesmo, esse foi o Talento em Foco, conversando com a Érica Lotz, e aguardamos na próxima edição para falar de mais assuntos relacionados ao desenvolvimento de pessoas nas organizações. E também fica aquele convite, você que está curioso em conhecer mais sobre recursos humanos, entra no site da Uninter, uninter.com, né, também, e ouça nossos podcasts também lá no uninter.com/rádio para escutar esse programa aqui novamente. O Talento em Foco vai estar lá para você ouvir essa edição desse programa. Então, uma ótima semana para todos nós.
Super abraço a todos.
Tchau, tchau.